Olá, meu amigo. Olá, minha amiga, meu compadre, minha comadre. Tudo certinho por aí? Tá tudo na paz? Que beleza! Por aqui também segue tudo tranquilo, graças a Deus, né? Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa e no seu trabalho, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. A gente conversa com você nesta quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira de lua cheia, 25 de abril de 2024, Dia da Contabilidade, Dia Mundial da Malária e de São Marcos Evangelista. E aí a gente começa aqui pegando a resolução que o Conselheiro publicou nesta última terça-feira, dia 23, né, apresentando aí o novo preço de referência para o leite comercializado pelo produtor aqui no nosso estado. E a informação, sinto dizer, não é animadora, hein? Praticamente não houve alteração neste valor em relação ao mês anterior. Em março, né, este preço de referência era de R$ 2,44 e agora passou para R$ 2,45 o litro. Aumento de apenas um centavo por litro. Bom, e esse novo preço de referência, né, é para o leite que o produtor entrega ao laticínio neste mês de abril, com pagamento previsto para maio. Também vale para o leite padrão, né, que deve ter 3,1% de proteína, 3,5% de gordura, 500 mil de células somáticas por ml e 300 mil de contagem bacteriana também por ml do produto. Então, repito para você, né, o novo preço de referência para o leite padrão, definido pelo Conselheiro Paraná, nesta última terça-feira, ficou em R$ 2,45 o litro, com um aumento de 0,19% em relação ao preço de referência do último mês de março. Pois é, com o fim do trabalho de implantação das novas lavouras de milho safrinha, técnicos e pesquisadores aqui do nosso estado começam o trabalho de monitoramento da cigarrinha, né, praga, que você sabe, né, é responsável pela transmissão das doenças do complexo de enfezamentos. Quem chega aqui agora contando detalhes de toda a estação para você, né, contando para mim aqui, é o repórter Gabriel Ramos. Vamos ouvir.
O trabalho é feito pela Rede de Agropesquisa Complexo de Enfezamento do Milho no Paraná, da qual o IDR Paraná faz parte. Criada em 2023 para atender às demandas crescentes do setor agrícola estadual, a rede tem se destacado no enfrentamento dos prejuízos causados pelos enfezamentos e viroses transmitidos pela cigarrinha do milho. Com a complexidade desse desafio, ela foi estruturada em três eixos prioritários: monitoramento, reação de cultivares e controle químico e biológico. A doença é causada por um inseto chamado Dalbulus maides, que transmite vírus e bactérias para as plantas. Isso é conhecido como complexo do enfezamento. A cigarrinha se infecta ao sugar a seiva de plantas doentes e depois transmite os patógenos para outras plantas. Além do monitoramento, a equipe técnica ressaltou a importância de estratégias como seleção de cultivares tolerantes geneticamente, tratamento de sementes, pulverizações regulares, controle de plantas daninhas, planejamento do plantio e controle ambiental para mitigar os impactos das pragas. A iniciativa visa gerar mapas de distribuição populacional da cigarrinha do milho e emitir alertas nos períodos críticos da cultura. As informações são fundamentais para orientar técnicos e produtores na adoção de melhores práticas agrícolas. A pesquisadora do IDR Paraná, Michele Regina Lopes da Silva, explica que o monitoramento da presença do inseto pode servir de base para a tomada de decisão do agricultor.
Diferente de outras doenças, não há como estimar um limiar de dano econômico, uma vez que a gente não sabe se o inseto está ou não contaminado com os patógenos. E além disso, a mesma cigarrinha pode se alimentar de diferentes plantas, transmitindo então esses patógenos para várias plantas dentro da mesma lavoura. Acredito que esses alertas possibilitarão ao produtor saber como estão as populações de cigarrinha na sua região e também a infectividade delas com os patógenos. E assim decidir se ele deve ou não intensificar as ações de manejo contra as doenças do complexo de enfezamento do milho.
As principais recomendações para lidar com a doença são o uso de cultivares tolerantes e visitas constantes no período que vai da emergência das plantas até o estágio das 8 folhas, com o objetivo de avaliar a presença da cigarrinha e a necessidade de seu controle com inseticidas químicos ou biológicos. Também se recomenda o uso de sementes tratadas e a semeadura simultânea em uma mesma região para evitar a chamada ponte verde, que é a existência de lavouras em diferentes etapas de desenvolvimento. A eliminação de tigueiras ou plantas guaxas do terreno é importante para interromper o ciclo da cigarrinha e dos patógenos.
Bom, e depois dessa reportagem do Gabriel Ramos, a gente aproveita aqui para lembrar da necessidade, viu, do controle do milho tiguera, o milho guaxo, agora nesse período de entre safra. Medida, né, como a gente viu aí, necessária para segurar a proliferação da cigarrinha. Aliás, a soja, que também está crescendo nas lavouras que foram colhidas, também, né, exige aí esta atenção do produtor, embora o vazio sanitário oficial, né, comece apenas no próximo mês de junho. E agora, eu quero lembrar que o prazo para renegociação de dívidas com empréstimo para investimento, né? Empréstimo feito através do Pronaf e do Pronamp, termina no próximo dia 31 deste mês de maio. Aqui no Paraná, podem solicitar essa renegociação produtores de soja, produtores de milho e criadores de gado de leite que tiveram prejuízos em função de problemas climáticos, tá? E que estavam com pagamento em dia, né? Desses empréstimos aí, pagamento em dia até o final de dezembro. Podem ser renegociadas as parcelas que vencem neste ano de 2024. Elas vão ser jogadas lá para o final do contrato, tá? Mas para isso, então, você precisa levar até o banco um laudo assinado pelo profissional da assistência técnica, explicando o que aconteceu e quais foram os prejuízos registrados em função desses problemas climáticos, tá certo? Então, repito para você, o prazo para renegociar dívidas de crédito de investimento, crédito feito aí para as culturas do milho, da soja e da bovinocultura de leite, termina agora neste próximo dia 31 de maio. E olha só, nesta última terça-feira, que foi dia 23, o Ministério da Agricultura informou que mais um frigorífico aqui do nosso estado, na verdade um frigorífico instalado em dois vizinhos, foi habilitado para exportar para a Malásia o tal de frango halal, né? Que é um frango abatido aí seguindo as leis do islamismo, tá certo? Quem traz mais detalhes sobre tudo isso agora, aqui pra gente, né? É o repórter Gustavo Vaz.
O anúncio ocorreu após missão e auditoria realizadas por funcionários daquele país ao Brasil em outubro e novembro do ano passado. Atualmente, 3 unidades frigoríficas já exportam para aquele país: a Jagua Frangos de Jaguapitã, no Paraná, e outras 2 da BRF em Mato Grosso e Minas Gerais. O crescimento reflete o reconhecimento e a confiança na qualidade da carne de frango halal produzida no Brasil. A Malásia é conhecida por suas rigorosas normas de qualidade e segurança alimentar, especialmente para produtos halal, que devem atender a criteriosas práticas de preparação conforme a lei islâmica. No último ano, o Brasil exportou para a Malásia mais de 13.600 toneladas de carne de frango halal, somando cerca de US$ 20 milhões. O Paraná foi responsável por exportar 5.200 toneladas desse total, com a entrada de US$ 6.100 milhões no estado. Com as novas plantas habilitadas, espera-se que esse volume possa dobrar, fortalecendo a produção do Brasil como um dos principais fornecedores de carne halal no mercado internacional.
Pois é, eu fui obrigado, hein, a pesquisar um pouquinho mais sobre esse tal de frango halal e descobri que hoje praticamente a metade do frango brasileiro exportado para outros países são abatidos aí seguindo esta orientação da lei islâmica, né? Lei que define uma série de procedimentos que inclui o abate com o mínimo de sofrimento para o animal. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, conversando com você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.